No ar, Coquetel Molotov.
Programa Coquetel Molotov, aqui na Rádio Universitária FM 99,9, trazendo agora para vocês entrevista bem especial, cantora Ana Canha, chegando aqui ao Recife para tocar hoje à noite na cidade, voltando ao Recife, na verdade, né, Ana? Porque essa turnê já passou por aqui nos últimos anos também, né?
Sim, oi pessoal do Coquetel Molotov, tudo bem? Sim, estamos voltando no Teatro do Parque dessa vez para fazer a última apresentação, dessa vez é a última mesmo, né? Em homenagem ao Belchior.
Pois é, o engraçado que é um ciclo que veio na tua vida artística, apareceu e nos últimos 3 anos... Só Belchior na veia, assim, show, palco, as pessoas falam naturalmente como essas interpretações, todo esse show, todo o significado que você deu para as músicas acabou sendo importante também, né? Então, brevemente, eu sei que já falou bastante disso, mas sintetizando um pouco para quem ainda não viu esse show, principalmente o pessoal aqui no Recife, o que é que você tem a dizer?
Ah, quem não viu ainda, eu gostaria de convidar para ver, porque realmente é um momento muito importante, assim, pelo menos da minha trajetória, né, Jamerson? Eu canto há 20 anos e foi a primeira vez que eu consegui, vamos dizer assim, sair da minha própria bolha com os meus projetos autorais, né? O Belchior alcança um Brasil muito, muito grande, muito profundo, muito real, de diversas classes sociais, credos, crenças, gêneros e o Belchior fala com todos os corações, né, do povo brasileiro. Então, para mim, foi acho que o momento mais bonito da minha carreira inteira, né? Porque eu pude realizar muitos sonhos cantando, fazendo esse show, alcançar cidades muito pequenas do Brasil e os maiores teatros do país. Acho que tem a questão da responsabilidade de estar cantando um compositor que é muito amado, celebrado e faz parte do panteão da história da música brasileira, né? Não dá para você cantar o Belchior de qualquer maneira, né? Assim, como se fosse de qualquer jeito. Né? Tem que entregar, tem que ter verdade, catarse. Os versos do Belchior exigem esse estado de latência, assim, de entrega mesmo, né? Então, eu acho que foi um encontro feliz, para além da gente ter um mapa astrológico bastante parecido, eu e ele, né? Ele com os seus 6 planetas em Escorpião e eu com os meus 4. Mas eu acho que tem um amor, sabe? Eu tenho um amor muito grande pela pessoa, pelo ser humano, pelo artista, pela família, que eu me aproximei bastante, né? A Camila e o Micael, os filhos, 2 uhum. filhos do Belchior. Então, tem muitas camadas o projeto, né? Eu, curiosamente, acho que o Belchior, quando ele encontra o feminino, acontece alguma coisa, sabe? Não foi à toa que foi a Elis que projetou muito o Belchior para o Brasil, a Vanusa também tem gravado paralelas. Então, eu acho que tem uma coisa do Belchior com o feminino que é bastante importante e verdadeira, né?
Ah, e sem falar também que a gente tem que lembrar também que essa ideia toda surgiu durante a pandemia, naquela coisa das lives, da live intimista do quarto ganhou os palcos. E aí veio aqui depois, quando acalmou a pandemia, né? Então começou a turnê e aqui no Recife, pelo menos, esse é o terceiro teatro diferente pelo qual tá chegando, né? Então meio que com o mesmo show em 3 lugares diferentes, assim, para públicos diferentes, assim. Como é que uma coisa que surgiu de uma forma intimista ganhou os palcos e você vê os rostos e as pessoas de vários lugares, assim, que se identificam com as letras, os repertórios e também vão vendo essa coisa de um artista dessa geração nova, da MPB, que também faz esse trabalho autoral, fazendo agora essas releituras da música de um cantor tão nobre daí, da música brasileira?
Ah, eu acho que foi um grande desafio, né? Sair da live da pandemia até chegarmos a esses teatros imensos, né? Semana passada fizemos as maiores casas do projeto até aqui, o Tokyo Marine Hall em São Paulo, com o Ney Mato Grosso, e fizemos o Araújo Viana em Porto Alegre com o Humberto Gessinger. Então, eu acho muito bonito o projeto ganhar outros patamares, outras dimensões, especialmente porque o Belchior merece isso. Eu acho que O Belchior acabou sendo um pouco preterido na história da música brasileira, sabe? Já discuti isso com várias pessoas, com Nelson Motta, com Lenine, com muita gente que pensa também sobre isso, né? Então eu acho que essa envergadura do projeto ter ficado tão grande, principalmente me felicita muito pelo fato do Belchior ser reconhecido nesse lugar, de estar entre os maiores compositores, né? As razões pelas quais esse preterimento ocorreu, a gente tem, assim, várias teorias sobre isso, né? Mas desde o fato dele não ter um empresariamento como Paula Lavigne e Flora Gil, né? Que são mulheres muito incríveis à frente da carreira dos baianos. Mas também o autoexílio dele, né? O período de autoexílio, eu acho que também deixa uma mensagem de que ele queria ficar na dele, de que ele não queria ser o Belchior mainstream mais, que... Então, porque a gente sabe que o lugar do mainstream é um lugar que exige muitas coisas, né? Então, eu acho que eu fico feliz de eu acho que se a gente pode dizer que esse projeto tem alguma pequena contribuição, que seja para isso, para que o nome dele esteja de novo. Ele sempre vai ser amado e falado, mas eu acho que o fato da gente ter esgotado todos os shows, né, demonstra que ele é muito necessário, muito atual. As músicas dele falam muito com os nossos dias de hoje. Acho que tem uma moldura histórica. Houve uma moldura histórica do governo, né? De um governo de extrema direita, para uma moldura da ditadura, que foi onde o Belchior escreveu a maior parte dos seus grandes sucessos. Então, eu acho que faz muito sentido, né? E eu só agradeço, assim, porque, né, para mim foi tipo um presente mesmo, esse encontro. Um presente maravilhoso. Eu só tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi cantando Belchior.
É engraçado também esses paralelos que falou também, a respeito também de como é um pouco a vida de quem trabalha com música no Brasil, que em algum momento acaba sendo alçado ao mainstream, trabalhar com gravadoras, depois é escanteado com o tempo. O caso de Belchior também é emblemático por isso, vendeu muito no começo, nos últimos anos, por conta também de postura, de autoexílio, do que ele estava vivendo, ele também não queria mais trabalhar com esse formato. E ao mesmo tempo, Ana, tua carreira também começou com gravadoras, tem disco lançado por grandes mídia de mainstream, e aí quando chega com esse projeto de Belchior, já foi uma coisa mais independente, começando a fazer uma campanha corpo a corpo com os fãs, o pessoal para fazer sair o disco, o DVD, do DVD outra turnê, outro disco. Então, como você chega aí nessa coisa de ser uma cantora nesse mercado brasileiro que às vezes é tão cruel com as pessoas?
A gente está realmente vivendo novos paradigmas na indústria musical, né? Acho que é muito diferente do momento que eu fui lançada em 2007 pela Sony, com música e novela. E eu acho que hoje o artista vai mais pela internet, né? Sua comunicação, fala mais diretamente com o seu público. Isso é uma parte que eu gosto muito de fazer. Eu adoro atender as pessoas depois dos shows e conversar com elas. Realmente, o projeto do Belchior é um trabalho mesmo de olho no olho, de conversa a conversa, né? Não teve gravadora, a gente não teve uma música desse projeto executada em novela, nem algumas rádios tocam algumas coisas, mas foi muito na raça. E os shows continuam sendo assim, né? Esses shows que a gente fez, a maioria deles, a grande maioria, especificamente de um ano para cá, são bilheterias nossas, né? A gente abre a bilheteria, daí eu compro as passagens, eu pago a pauta do teatro, coloco o rider de som e luz, pago diária de alimentação, cachê, e a gente fica no aguardo de vender os ingressos. E muitos shows que a gente faz são shows que se pagam, né? Não são shows nem que eu ganho uma renda, assim. Então, a gente fez por amor mesmo, para também entender esse mercado do business brasileiro. Eu acho que eu dei um grande alargamento, tive um grande alargamento de como funciona o mercado da música brasileira, porque a gente tem uma coisa bastante idiossincrática. Hoje a gente tem o artista num nível muito pequeno, que basicamente toca em sescs e festivais menores, ou você tem o mainstream, que você pula para os espaços de 5 mil lugares, 3 mil lugares, 10 mil lugares, o que é muito ruim para o mercado, né? Nos Estados Unidos e na Europa, você tem um mercado médio muito bem segmentado, né? Então a gente estaria atuando hoje nesse mercado médio, médio maior. E foi descobrindo sozinha, foi fazendo na raça, foi dando a cara a tapa, foi correndo risco, foi às vezes tomando prejuízo, que foram poucos, mas aconteceu, e aprendizado. Então é curioso, assim, acho que existe todo um leque desse projeto que é sob esse espectro também de ser uma mulher na música brasileira, fazendo coisas que ainda não, que a gente não viu muito as pessoas, artistas do nosso tamanho fazerem, né? Há que se ter coragem.
É simbólico também, emblemático, que justamente nesse período todinho que a gente está vivendo, se redescobrindo, muitas pessoas também ainda estão com medo, assim, de como trabalhar com a música de volta. Ana está dando um exemplo que, olha, é possível fazer essas coisas. A turnê que ela fez, como de forma independente, também é bom como exemplo para todo mundo que está nos ouvindo, que é artista, que também às vezes fica com receio de sair, e aí, será que vai dar? Não, isso é planejamento, né? Não é assim que as pessoas chegam no interior do Ceará, por exemplo, para tocar, fazer turnê, sair do Recife, pegar ônibus, às vezes o ônibus quebra, né? Como foi na turnê passada também.
Sim, o ônibus quebrou a caminho do Recife, pois é. Acontece de tudo, né? Tem alguns shows que a gente tem parceiros locais, pessoas que entram com a gente nessa aventura. Tem shows que são contratados, que aí a gente tem um cachê fechado. Mas tem muitos shows que são no peito mesmo. E esse show de Recife agora no sábado é um show na raça, uma bilheteria nossa. E a gente faz com a maior alegria. Dessa vez a gente vai de avião, então não vai ter um ônibus quebrado.
Só para esclarecer que foi um ônibus de São Paulo até Recife para isso, né? Foi no caminho, né? Planejando, Aracaju, Maceió, Natal.
Maceió, isso. Eu não lembro, a gente fez Maceió, Aracaju, Recife e João Pessoa, se eu não me engano. Foi no meio desse trâmite aí.
E o curioso também é porque vai descobrindo lugares, teatros, shows, casas, que às vezes as pessoas, em geral, tipo, e bandas e artistas de MPB acabam ignorando mesmo essa coisa de ter ido ao interior, ter lançado também DVD ao vivo em Sobral, que é a terra de Belchior também. É muito importante também para dar essa visibilidade do país e das pessoas que estão lá, que curtem, que não conheceriam a cantora, mas conhecem o Belchior pelo nome, pela fama, mas às vezes nem conhece tão assim a obra, né? Então, quando você mexe nesse repertório, começa a mostrar que, tipo, ó, além desse lado A, todo mundo conhece, tem um lado B de Belchior, com muita coisa também legal, né?
Sim. E o projeto em Sobral foi muito legal a gente ter lançado. Primeiro porque foi a realização de um sonho, né? Tocar na terra dele, na terra onde Belchior nasceu, no interior do Ceará. Mas exatamente por essa visibilidade da gente sair um pouco do eixo Rio-São Paulo, né? E agora Salvador acho que se fortalece também. Mas as imagens do público, especificamente do público sobralense, né? Cantando a obra do seu conterrâneo ilustre, foi de uma emoção imensa, assim. Fiquei muito feliz. Quem quiser assistir, tá no YouTube, no meu canal. Temos lá 10 músicas desse show, tem imagens de Sobral. A gente botou um pessoal lá para filmar a cidade. Então, ao longo desses 3-4 anos de projeto, foram acontecendo coisas muito significativas para nós, né? Não só o show em Sobral, mas eu agora estou cantando uma música inédita do Belchior, que eu ganhei dos filhos de presente. Acho que toda a participação desses artistas maiores também é algo muito importante, bonito, ser realizado. Enfim, fora o show em si, né? Que a gente vê muita emoção, muita lágrima, muita comoção no show, é uma coisa realmente impactante. Foi um divisor de águas, assim, na minha trajetória, sem dúvida nenhuma.
Bom, e agora fica a questão, né? Tipo, pronto, vai fechar esse ciclo, é o fim de turnê, último show, cantando Belchior, mas a partir de agora, o que é que vai vir, né? Novos trabalhos autorais, outras releituras, o que fazer? Porque aí fica essa expectativa toda de, pô, circulou 3 anos, muita gente chamou atenção, começou a conhecer a cantora por conta disso, e agora, né?
Pergunta que todo mundo me faz. Bom, eu tô gravando um disco novo autoral, tô em estúdio, eu tô gravando canções que eu guardei a vida toda, assim, que eu não tinha gravado, O álbum tem um título específico que amalgamou e alinhavou esse grupo de canções. Eu tô com um empresário que eu acho que eu confio muito nele, que é o Fernando Furtado, que gestou a história do Skank, né, a banda mineira. Então, tô muito feliz, assim, eu tô trabalhando com o Dudu Marotti na produção do disco. E vamos em frente, acho que são novos ciclos. Torcer pro pessoal que viu o Belchior ouvir o trabalho e entender. E eu acho que é um novo momento para mim, mesmo que já tenha outros discos autorais, eu acho que houve um aprendizado muito grande, né, com o Belchior, um amadurecimento. E eu vou continuar sempre acreditando em canções, né, Jamerson, assim, tipo...
Uhum.
Então, meu investimento vai nesse lugar, teremos alguns feats nesse disco, que são bem bonitos, bem especiais, e vida que segue. Eu acho que o Belchior, ele sempre vai fazer parte da minha vida, pro resto da vida. Eu acho que sempre nos meus shows vão estar ali uma, duas músicas do Belchior. Eu acho que é uma coisa que é para sempre, mas eu tenho que seguir com novos projetos, novas ideias, né? Não ficar acomodada num projeto de sucesso e me desafiar novamente, né? Novos lugares. Então, tô bem animada, bem confiante. Tô muito feliz com esse disco novo.
Ah, e é maravilhoso isso, porque realmente muita gente acaba se acomodando com uma fórmula que deu certo. Então, tipo, eita, agora eu vou fazer só isso, agora eu vou passar só pra esse jeito, assim. Mas não, assim, a trajetória de Ana é bem interessante, porque foi de coisas bastante regulares, assim, coisas que às vezes o pessoal acharia que, tipo, é errado, não pode fazer isso, não dá pra fazer aquilo. E aí saiu mudando, cada disco tem seu tom e reflete um pouco do que era a pessoa Ana Canhas naquele período, né? Como cantora, como mulher, como pessoa que está nessa sociedade brasileira, assim como cada momento do país teve um jeito diferente. Então, nesses 20 anos de carreira, basicamente, né, teve muita coisa para contar também.
Sim, a gente concorreu ao Grammy, né, com o disco autoral, eu vivi muitas coisas bonitas, mas eu acho que está na hora também, Jamerson, de eu definir minha personalidade, sabe? Eu acho que essa Ana Canhas que fez discos tão díspares, eu acho que não vai ser mais tanto essa por aí pela frente. Eu acho que tá na hora dessa personalidade se definir. É uma personalidade múltipla, né? Que aborda vários assuntos. Mas eu tô em busca dela, sabe? Tô em busca. Eu acho que o Belchior é um apontamento de possibilidade energética, emocional, de temas, de profundidade. Então, vamos ver. Eu tô na busca. Esse disco autoral, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse gravando meu primeiro disco. É muito louco. Fazendo ele agora.
E aí, no caso, só pra relembrar todo mundo, hoje, sábado, tem esse show especial aí, em homenagem a Belchior, com a Ana Canhas, no Teatro do Parque. Qual o horário, Ana? Como é que vai ser? Tem ingressos ainda? Como é que tá?
Tem ingresso ainda. E é pela bilheteria da Simpla. O pessoal pode garantir o ingresso nas minhas redes, lá no link do Instagram, do Facebook, nos stories, a gente põe link sempre em tudo, né? Tem um link salvo no meu Instagram que tem todos os shows, e o show é às 8 da noite no Teatro do Parque, que é um lugar muito, muito, muito lindo, e vai ser aí a nossa despedida, a nossa apresentação derradeira em Recife, um público que eu amo, o Nordeste. Eu tenho uma relação muito forte com o Nordeste, né? Com o povo que não tem medo do afeto. Então eu tô muito feliz, espero vocês lá hoje para essa última apresentação cantando Belchior.
Maravilha. E aí, como já falou, né, se a pessoa que está nos ouvindo ainda não segue Ana Canhas, então pode procurar lá no Instagram, nas redes, que é fácil. De repente, essa quantidade de seguidores que aumentou nos últimos anos te assustou um pouco ou não, por sinal?
Não, tranquilo, a gente fica feliz, porque eu acho que essa quantidade de seguidor tem a ver com o público do Belchior, eu acho que tem a ver com o projeto, o pessoal que vai ver o show e gosta do show. No show eu conto um pouco a minha história, amarro com a história do Belchior. Eu acho que tem gente que passa a nos seguir depois do show, o impacto do show é bem grande, isso é muito bonito. Eu tô bem feliz com esse diálogo, com esse público novo que chegou, né, depois do Belchior.
Maravilha. Então, agora para encerrar, fique à vontade para escolher três músicas que a gente vai ouvir agora para encerrar esse bloco.
Tem que ser minha ou pode ser do Belchior também? Todas minhas?
Pode, A gente pode mesclar uma com a outra, assim. Fique à vontade.
Eu acho legal a gente ouvir Coração Selvagem, do primeiro disco, que é uma gravação que eu gosto muito, do disco da Pandemia. É, eu gosto muito, a gente pode tocar uma de Sobral, porque o pessoal canta junto e é bem emocionante. Uhum. Então, de repente, Rapaz Latino-Americano, de Sobral. Pode colocar paralelas com o Ney Matogrosso, a versão que eu tenho com o Ney é bem bonita. Então, acho que eu escolheria essas três.
Pronto, então, gente, novamente aí o convite para o show com Ana Canhas, cantando Belchior, hoje no Teatro do Parque. E, por enquanto, aqui fica um gostinho para quem quiser ouvir mais tarde esse show com Ana Canhas.
Um beijo, pessoal. É nóis.
Coquetel Molotov.
Pra mim, dentro da sua canção, esconda um beijo pra mim, sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pensa, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero o corpo. Tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abrace, me beije bem devagar, que é pra eu ter tempo, tempo de me apaixonar, tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro vir e saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente. Sim, já é outra viagem. E meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida, vida pisa devagar. Meu coração, cuidado, é frágil. Meu coração é como vidro, como um beijo de novela. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu sonho, a minha fúria e essa pressa de viver. E esse jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo. Talvez eu morra jovem, alguma curva no caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino. Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo. Meu bem, meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, que outros cantores chamam. Eu sou apenas um rapaz, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é. Mas trago de cabeça uma canção do rádio que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho um amigo sequer que ainda acredite nisso, não. Tudo muda, e com toda razão. Eu sou apenas um rapaz. Quero ouvir Sobral. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. São as palavras, são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe comigo, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo, isso é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior. Mas não se preocupe comigo, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo, isso é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, eu sou apenas um rapaz. Você! Por favor, não saque a arma no salão. Eu sou apenas o cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde às três, que à noite eu tenho um compromisso e não posso faltar por causa de você. Se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde às três, que à noite eu tenho um compromisso e não posso faltar por causa de vocês. Eu sou apenas um rapaz
latino-americano
sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que nada é divino, nada é maravilhoso, nada é secreto, nada é misterioso, não. Apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo aqui de Sobral.
Sobre o trevo, a 100 por hora, oh meu amor, só tens agora os carinhos do mundo.
E no escritório em que eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu.
Mercúrio, vejo a luz do teu olhar. Passo as praças, viadutos, nem te lembras de voltar. De voltar, de voltar.
No Corcovado, quem abre os braços sou eu.
Copacabana, essa semana o mar sou eu.
Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel e o que é paixão. As paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nuas em que foges do que é teu. No apartamento, oitavo andar,
abro a vidraça e grito, grito quando o carro passa. Teu infinito sol.
Sou eu,
sou eu,
sou eu,
sou eu. No Corcovado, quem abre os braços sou eu.
Copacabana, essa semana o mar sou eu.
Como é perversa
a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel
e o que é paixão. paixão.
O que é cruel?
E o que é paixão?